Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê.
Olá, queridos morcegadores. Bem-vindos ao 87º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a presença de microplásticos em morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje.
Juliana Grams, what's the answer?
Se você acompanha noticiários, eu acredito que em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre os microplásticos. Esse assunto tem ganhado algum destaque nos noticiários nos últimos anos por causa do problemão que eles causam no ambiente. Plástico, eu não tenho dúvida que você sabe o que é, afinal a nossa vida está rodeada desse material. Ele está nos eletrodomésticos, nos computadores, nos celulares, tablets, automóveis, nos utensílios das nossas casas, nas nossas roupas, nos nossos sapatos, nos móveis da nossa casa, entre vários outros locais. Nosso modo de vida hoje é totalmente dependente de materiais que têm plástico na sua composição. Então, afinal, o que são os microplásticos? Basicamente, eles são fragmentos de plásticos, ou seja, são pedacinhos muito pequenos de plástico. De forma que, para ser caracterizado como um microplástico, geralmente o tamanho é até 5 milímetros. Ou seja, se tiver 5 milímetros ou menos, é um microplástico. E eles podem ser gerados de várias maneiras. Então, bora pensar em alguns exemplos no nosso dia a dia. Pega a capinha do seu celular ou seu próprio celular, por exemplo. Por mais que você possa ter cuidado, é muito provável que tenha um arranhão ali. E quando foi feito esse arranhão, o risco nada mais é do que plástico que foi retirado por atrito. Ou seja, aquele arranhão da sua capinha ou do seu celular gerou um ou vários fragmentos bem pequenininhos de plástico para o ambiente e que você nem percebeu sendo gerado. Olha, por exemplo, agora para o seu sapato. Se você tem ele já há algum tempo, a sola muito provavelmente vai estar desgastada de tanto você andar com ele. Esse desgaste só é visível porque diferentes fragmentos, diferentes tamanhos de plástico e borracha foram sendo gerados e perdidos ao longo do uso. Essa mesma ideia vale, por exemplo, também para os pneus dos automóveis. Ou seja, ao andar de carro ou o seu próprio sapato, está ali gerando microplásticos, fragmentos muito pequenininhos de plástico para o ambiente. Pensa agora, por exemplo, nas suas blusas. À medida que você vai usando e lavando, se for uma blusa que tenha elastano, por exemplo, com o tempo ela vai perdendo a elasticidade, não é? Ou seja, a cada uso e a cada lavagem, fragmentos de plásticos foram sendo perdidos das suas blusas. Então, tá vendo como que nós geramos microplásticos de uma maneira muito fácil e só pensando no nosso dia a dia, na nossa rotina? Tem vários outros exemplos que vão desde as nossas vidas particulares até a geração de microplásticos por atividades industriais, por exemplo. E a geração desses microplásticos pode se dar através do atrito, por reações químicas, por decomposição, por queima, por radiação solar, por lavagem, entre várias outras causas. Ou seja, da mesma forma que a nossa vida depende do plástico, é inevitável a produção de microplásticos. Claro que a gente tem várias maneiras de minimizar a geração de microplásticos, como, por exemplo, através da reciclagem ou a troca do uso do plástico por outros materiais. Mas extinguir a produção de microplásticos é quase impossível. Olha só, por exemplo, como que a gente pode gerar microplásticos sem querer no nosso próprio dia a dia usando as nossas coisas. Por quê? Porque plástico está em tudo, gente. Então a gente e o meio ambiente está tendo o tempo todo exposição a microplásticos. E além desse contato físico com os fragmentos pequenos de plástico, a gente também pode ingerir ele através da alimentação, das bebidas, ou a gente pode até respirar microplástico. Lembra que eu falei que eles podem ter diferentes tamanhos? Existe uma classificação do tamanho dos microplásticos e tem uns que são tão pequenos, mas tão pequenos, que às vezes não é possível ver eles nem a olho nu, como, por exemplo, os nanoplásticos. Então, pensando, por exemplo, em pedaços de plásticos bem pequenos, quanto menor for esse microplástico, mais leve ele vai ser. Assim, existe uma grande chance, por exemplo, dele ser carreado pelo vento, possibilitando a sua inalação. E hoje em dia, a quantidade de microplásticos que tem no ambiente está tão grande, gente, mas tão grande, que a gente está o tempo todo tocando, respirando ou ingerindo microplásticos. Para vocês terem uma dimensão da nossa exposição, um grupo de pesquisadores japoneses publicaram em 2021 um estudo calculando que somente nos oceanos a estimativa é que tenha 24,4 trilhões de microplásticos só nas camadas superiores do oceano, o que seria equivalente mais ou menos a 30 bilhões de garrafas de água de 500 ml. É até difícil imaginar isso porque as dimensões são tão grandes que nós humanos a gente não consegue vislumbrar esses números. Pensando em termos de ingestão, tem alguns estudos que mostram que os seres humanos ingerem cerca de 5 gramas de microplásticos por semana. Eu pesei meu cartão de crédito aqui em casa e deu 12 gramas, ou seja, é como se a gente estivesse toda semana comendo quase meio cartão de crédito. Você consegue imaginar a gente comendo meio cartão de crédito toda semana? Porque é isso que está acontecendo em algumas partes do mundo, sem a gente se dar conta. E se a gente está o tempo todo tocando, respirando ou ingerindo microplásticos, os morcegos e os outros animais também. Então sim, a gente já tem diferentes registros da presença de microplásticos no trato respiratório e no trato gastrointestinal dos morcegos em alguns lugares no mundo, incluindo o Brasil. Nesses registros para os morcegos, assim como para nós humanos, a maior parte dos microplásticos são encontrados no trato digestivo, quando comparado com outros locais do corpo, como por exemplo o sistema respiratório. E pensando especificamente nos morcegos, o que mais chama a atenção é a quantidade de morcegos com microplásticos. Aqui no Brasil, foi publicado um estudo em 2023 que analisou 81 morcegos no estado do Pará. E os pesquisadores encontraram que desses 81 animais, 96% tinha microplásticos nos órgãos analisados, que foi o pulmão, o estômago e o intestino. Um outro exemplo de trabalho foi feito nos Estados Unidos e publicado em 2022. Nesse trabalho, os pesquisadores necropsiaram 85 morcegos de uma espécie que se alimenta de insetos por lá. Desses 85 animais, em 92% foram encontrados microplásticos no sistema respiratório e digestivo, totalizando 306 fragmentos de microplásticos, o que deu uma média aí de 3 microplásticos por morcego. Bom, e aí diante desses números, a gente precisa se perguntar duas coisas. A primeira é como que os morcegos se contaminam com esses microplásticos. Como eu falei, microplásticos presentes no trato respiratório são bem menos comuns do que comparado com a presença no sistema digestivo, por exemplo. Mas quando esses microplásticos são encontrados no sistema respiratório, é mais comum que eles tenham sido adquiridos pela inalação mesmo, e eles são mais achados na traqueia e no pulmão. Já no caso dos microplásticos presentes no sistema digestivo, a contaminação se dá pela ingestão de água contaminada com esses microplásticos ou através do consumo de alimentos contaminados. Por exemplo, no caso das frutas, para os morcegos que comem frutas, os microplásticos podem estar depositados sobre a casca dessa fruta, como se fosse poeira. Já no caso dos insetos, pensando aí nos morcegos que se alimentam de insetos, os microplásticos eles também podem se depositar sobre os insetos como se fosse poeira. Mas é muito mais provável que a contaminação dos insetos se dê no contato com o solo ou com outras superfícies contaminadas, além da própria ingestão de alimentos contaminados com microplásticos. E a segunda pergunta importante para a gente se fazer é qual que é o impacto desses microplásticos na saúde dos morcegos? Para essa pergunta, a resposta ainda não é tão fácil porque a gente ainda sabe muito pouco, mas dá para a gente levantar algumas hipóteses. Por exemplo, uma possibilidade é que a presença desses microplásticos bloqueiem ou reduzam o trânsito intestinal do animal, além também de atrapalharem a absorção de nutrientes, justamente porque estão ocupando um espaço que não deveria. Outra hipótese seria uma maior susceptibilidade dos animais a doenças, uma vez que, dependendo do material do microplástico, ele pode ser altamente tóxico ou, quando em contato com substâncias de dentro do corpo, como, por exemplo, secreções digestivas, eles podem reagir quimicamente e soltar toxinas. Uma outra hipótese que eu também fico pensando sobre o problema que os microplásticos podem dar para os morcegos é se a presença desses microplásticos no ambiente pode atrapalhar a comunicação química entre as plantas e os morcegos que realizam a sua polinização. E eu penso nessa hipótese uma vez que já existem evidências de como que os micro e nanoplásticos podem interromper a polinização de algumas plantas feitas por abelhas. E aí eu fico me perguntando, será que isso também pode acontecer para os morcegos? Bom, eu não faço a menor ideia para as respostas dessas minhas hipóteses, porque a gente não tem estudos ainda sobre isso. Mas certamente a presença de microplásticos, seja nos morcegos, nas pessoas ou em outros animais, causa muito problema. Então, como a gente não tem muito estudo ainda, se você tem interesse de trabalhar com pesquisa científica um dia ou trabalhar com morcegos, talvez esteja aí uma boa ideia para você pensar como objeto de pesquisa. Ou seja, investigar os graus de contaminação dos morcegos por microplásticos e o impacto disso para a saúde do animal. Esse é um campo que a gente ainda precisa avançar muito nos estudos e fica uma dica aí para você pensar como uma possibilidade de estudo. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!